Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio e central técnica Fábio Luiz, assistente de produção Glória Ferreira. Flamengo disputa hoje o primeiro jogo da Recopa. Fluminense está fora da Sul-Americana. Botafogo joga hoje pela segunda fase da Copa do Brasil. Estes são os destaques de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate,
bola, bate, bola. Agenda esportiva.
Acontece hoje em Quito, o primeiro jogo do Flamengo com o Independiente del Valle pela Recopa Sul-Americana. Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Independiente del Valle do Equador nesta quarta-feira, às 10h30 da noite, no estádio Atahualpa, jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A delegação rubro-negra chegou a Quito, capital do país, na noite desta segunda-feira. Não viajaram para o Equador o zagueiro Léo Pereira, com lesão na coxa esquerda, e o atacante Gabigol, suspenso em função da expulsão na final da Copa Libertadores no ano passado contra o River Plate da Argentina. Com a ausência de Léo Pereira, o técnico Jorge Jesus deve manter Gustavo Henrique ao lado de Rodrigo Caio na zaga. No ataque, o artilheiro do clube em 2019 deve ter Pedro como substituto. Michael, Pedro Rocha e Lincoln correm por fora. O meia Arrascaeta fala sobre o que esperar do confronto contra os equatorianos.
Sim, a gente já sabe a característica do jogo que vai ter aqui. Como falo, a gente tem que estar preparado muito bem fisicamente, vai ser um jogo muito intenso, porque vamos jogar contra um time que joga bem, que é um time muito dinâmico, então temos que fazer um jogo muito inteligente.
O Uruguai ainda fala sobre o desafio de jogar na altitude de 2.850 metros.
Sabemos o que não estamos acostumados a jogar muito seguido, da dificuldade que oferece um partido acá na altura, e mais contra um equipo, como dije, que é um equipo muito dinâmico, que intenta tener la posesión de la pelota mucho y tiene jugadores que son muy veloces por afuera. Entonces, como te digo, importante nuestro equipo estar bien físicamente, bien parado para no tener sorpresas.
O segundo jogo da final será na quarta-feira de cinzas, às 9h30 da noite no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Copa Sul-Americana.
Quatro jogos aconteceram na noite desta terça-feira, válidos pelos jogos da volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense empatou em 0-0 com o Unión La Calera, como também empatou em 1-1, jogando no Maracanã no último dia 4. O Fluminense está fora da Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama enfrenta na noite desta quarta-feira a equipe do Oriente Petroleiro, fora de casa. Bahia, Goiás e Fortaleza jogam a partir da próxima semana.
Marcha Atlética.
Favoritos vencem a Copa do Brasil, Caixa de Marcha Atlética. Wagner Gomes.
A pernambucana Érica Senna e o brasiliense Caio Bonfim, as grandes estrelas da Marcha Atlética Brasileira, venceram as provas de 20 quilômetros da 31ª Copa Brasil Caixa Marcha Atlética. A prova foi realizada num circuito de 1 quilômetro na Avenida dos Reitores, em frente à Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Érica, que não participava da competição havia 9 anos, voltou em grande estilo, venceu com um tempo de 1 hora 37 minutos e 6 segundos, além de ter o apoio de muitos familiares. Já Caio Bonfim conquistou o título da competição pela 9ª vez consecutiva, com um tempo de 1 hora 25 minutos e 46 segundos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Carioca.
Nesta quarta-feira, no estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, acontece a partida entre Americano e Friburguense pela última rodada do Grupo X. A bola rola às 15 horas. A equipe campista joga pelo empate para se livrar do tão temido rebaixamento. Já o Frisão precisa da vitória para não ter que jogar o Grupo Z e, consequentemente, continuar lutando contra a degola. O americano lidera o Grupo Z com 10 pontos. O friburguense está na segunda colocação com 8 pontos. América, Nova Iguaçu já estão no Grupo Z.
Copa do Brasil.
Teve início na noite desta terça-feira a terceira fase da Copa do Brasil. O Figueirense derrotou a Vitória do Espírito Santo por 1-0. Na noite desta quinta, ou melhor, quarta-feira, hoje, mais 3 jogos acontecem. Paysandu e CRB, Oeste e Ceará, e Náutico e Botafogo. O Bruno Mendes destaca o encontro.
O Náutico recebe o Botafogo nesta quarta-feira, de olho numa vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Gilmar Del Pozzo tem algumas dúvidas para escalar a equipe. Brian briga por uma vaga na lateral direita com Hereda e Matheus Carvalho se recuperando de contusão. Pode pintar no ataque. O goleiro Jefferson fala desse duelo diante do Fogão nos Aflitos.
Eu creio que no Brasil hoje, não pode dizer que tem uma equipe invencível, né? Porque o futebol é 11 contra 11. Né? Se na quarta-feira passada lá, da primeira rodada da Copa do Brasil, a gente entrasse mais ou menos, a gente podia ser eliminado pro Toledo, com todo o respeito à equipe do Toledo. Né? Então, se a gente for jogar contra qualquer time aqui no estadual e entrar mole, né? Hoje o futebol não tem mais isso. A camisa, ela só vai pesar se você fizer merecer dentro do campo. Então a gente vai trabalhar respeitando com muita humildade e fazer um grande jogo na quarta-feira. Mas hoje, né, na minha opinião, no futebol hoje, camisa não vence mais jogo. Antigamente se tinha, né, esse paradigma, hoje não. Se você não entrar, não ralar lá dentro do campo, as coisas não acontecem.
O Náutico deve ir a campo com Jefferson, Heredo ou Brian, Diego, Ronaldo Alves e William Simões, Luanderson, Raldinei e Jean Carlos, Matheus Carvalho, Jonathan ou Jorge Henrique, Eric e Guilherme Paiva. 9:30 da noite, a bola rola para Náutico e Botafogo, com total cobertura da Rádio do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
Em 19 de fevereiro de 1989, em Porto Alegre, o Bahia conquistava o Campeonato Brasileiro, na época Copa União, ao empatar com o Internacional em 0-0.
Acontece cada uma.
É verdade. 30 gramas de ouro para o artilheiro. E um bicho de verdade à escolha do premiado, caso seja vice-artilheiro. Esses são os prêmios oferecidos aos artilheiros e vice-artilheiro do Campeonato Mato Grossense, desde que seja do Clube Poconé. A premiação é oferecida pelo presidente e fundador do clube, Orivaldo Nunes Rondon, pecuarista e homem ligado às atividades do garimpo. A premiação não é a primeira do clube. Em 2015, disputando o estadual daquele ano, Everton Cabixi foi o maior goleador da competição, marcando 7 gols na época. Os jogadores asseguram que Cabixi ganhou a premiação em ouro, mas não sabem quantos gramas. No Campeonato Estadual do Mato Grosso, o Poconé ocupa a 7ª colocação.
Seleção Brasileira de Futebol Feminino.
Na tarde desta terça-feira, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino foi convocada para o torneio da França. Rodrigo Ricardo.
A Seleção Feminina de Futebol vai disputar o Torneio Internacional da França, agora em março, e terá pela frente seleções fortes, como Canadá, Holanda e a Seleção Francesa. Os jogos vão ajudar a treinadora Pia Sanhok a escolher as 18 jogadoras que irão a Tóquio, em julho, representar o Brasil nas Olimpíadas. Nesta última terça, na sede da CBF, Zona Oeste do Rio, a técnica Pia fez a primeira convocação de 2020. São elas, goleiras Aline, do Tenerife, da Espanha, Bárbara, do Avaí Kinderman, e Natasha, do Paris Futebol Clube. Defensoras, Bruna Benítez, do Internacional, Daiane, do Tacon, da Espanha, Érica, do Corinthians, Jucinara, do Levante, da Espanha, Letícia Santos, do Frankfurt, da Alemanha, Rafaele, do Shangchun Dazhong, da China, Taila, do Santos, e Tamires, do Corinthians. Meio-campistas, Aline Milene, Ferroviária, Andressa Alves, Roma, Andressinha, do Corinthians, Debinha, do North Carolina College, dos Estados Unidos, Duda, do São Paulo, Formiga, do PSG, da França, Luana, também do PSG, e Thaisa, do Tacon, da Espanha. Atacantes, Bia Zanerato, do Palmeiras, Cristiane, do Santos, Geise, do Madrid, Ludmilla, do Atlético de Madrid, e Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. A lista de Pia tem duas novidades. a goleira Natasha, de 22 anos, do Paris Futebol Clube, e a lateral esquerda, Jucinara. Durante a convocação, a técnica Pia comemorou o fato de mais jogadoras da seleção estarem atuando no Brasil. Das 24 jogadoras convocadas, 10 estão vestindo camisas de clubes brasileiros. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu no futebol.
O basquete, assim como o futebol, é um dos esportes mais populares do mundo. Começou nos Estados Unidos. Que poucas pessoas sabem que os dois esportes, além de ter bola em comum, também tem um outro detalhe que os une. O primeiro jogo de basquete foi jogado com uma bola de futebol. E isso aconteceu no inverno de 1891, quando o professor de educação física, James Naismith, percebeu que seus alunos estavam frustrados, porque não podiam jogar futebol. E, porque chovia, estava frio, Naismith então inventou um jogo novo, o basquetebol. Para montar o primeiro jogo, ele improvisou duas cestas de pêssego e uma bola de futebol. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Paraciclismo.
O Mundial de Paraciclismo de Pista retorna ao Brasil para duas outras edições. O acordo entre a Confederação Brasileira de Ciclismo e a União Ciclística Internacional, publicado no início deste mês, confirma a realização da competição em 2021 e 2024. O palco do evento será mais uma vez o Velódromo do Rio, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A pista, apontada como uma das mais rápidas do mundo, receberá aproximadamente 700 para-atletas de alto nível, representantes de 50 países, durante a realização das duas edições.
Para badminton.
Brasileiro supera os melhores do mundo no para badminton. Wagner Gomes.
O curitibano Vitor Tavares foi o vencedor da classe SS6 para atletas de baixa estatura no Torneio Brasil de Parabadminton Internacional. A competição contou pontos para o ranking dos Jogos de Tóquio 2020. Recebeu 220 atletas de 38 países. O atleta, que possui hipocondroplasia congênita, popularmente conhecida como nanismo, conquistou a medalha de ouro de maneira invicta pela disputa simples. Tavares se classificou em primeiro lugar na fase de grupos com 3 vitórias e depois venceu todos os confrontos da eliminatória e nas semifinais superou o inglês Jack Sheppard, atual líder do ranking mundial desta classe, enquanto na decisão venceu o indiano Nagar Krishnan, segundo melhor do mundo, com parciais de 21-18 e 21-19. Com a conquista, o brasileiro, que ocupa a 6ª colocação mundial, continua com chances de conseguir uma vaga para os Jogos Paralímpicos. O período de classificação do Parabadminton para Tóquio 2020 se encerra no fim do mês de março. Ao todo, foram 56 atletas que representaram o Brasil na competição e 3 medalhas conquistadas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
7:58 Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã, às 7:45.
Bom dia. Bate-bola
nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.